E não quero fazer julgamento aqui. Era um momento político, os norte-americanos tinham seus interesses, mas o que eu quero colocar com isso é que nós não podemos nos dar o luxo de errarmos tanto com uma coisa tão importante, com os nossos assuntos tão importantes, porque os outros países estão aí competindo. Nós fazemos parte dos BRICS, do bloco econômico Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul. E eu vejo a gente começar a perder frente a esses países. Estamos perdendo energeticamente, estamos perdendo em termos de educação. Agora há pouco eu falava com o senador Cristóvão Buarque, senador Wellington Fagundes, que a Índia já exporta serviços para diversos países. E serviços com qualidade. O imposto de renda de boa parte dos norte-americanos é feito por profissionais, por contadores da Índia. As empresas de seguradoras norte-americanas, boa parte terceiriza o serviço de call centers para profissionais na Índia. E a pergunta que fica, e nós? Bom, nós estamos exportando commodities. As poucas ilhas de excelência de alta tecnologia, nós estamos negligenciando, como é o caso da Petrobras. E nós temos potencial. A indignação que fica é que nós temos potencial para fazer. Nós temos exemplos, por exemplo, nós tínhamos a Engeza, quem não se lembra aqui da Engeza, que fabricava tanques de guerra, que fabricava tratores, alta tecnologia. Sucateamos. Agora parece que está em caminho um curso, o sucateamento da Petrobras. Recentemente, a aeronáutica, através da Embratel, mas projeto da aeronáutica, projeto nosso, projeto brasileiro, senador Wellington, fabricou e teve o voo há cerca de 2 semanas, o voo inaugural, um dos aviões mais modernos um dos aviões mais modernos do mundo. Tecnologia nossa. Então, como é que podemos ser competentes? Como é que podemos ter, temos know-how? E por que não fazemos? Precisamos usar essa crise para refletirmos sobre isso. Nós temos capacidade, temos um clima favorável, temos um imenso país, podemos ser protagonista. E eu fico preocupado e me lembro do pensador, deputado Wellington, o senador Wellington. Quem se comporta como verme não pode reclamar quando é pisado. E nós não podemos nos comportarmos como rastejantes nesse cenário internacional, porque temos potencial.
Senador Medeiros, gostaria de aparteá-lo nesse aspecto. Vossa Excelência aborda vários assuntos, mas principalmente nessa dependência brasileira. Acho que é importante aí esse análise tanto da situação como da oposição. Agora há pouco ouvíamos outros pronunciamentos, onde senadores da oposição já se colocam também preocupados com a questão da crise, mas também buscando entender essa crise nossa. Vossa Excelência coloca aí assuntos importantes nesse aspecto, né? O que já aconteceu no passado, e temos exemplo como na década de 50, onde os Estados Unidos teve uma superprodução de trigo, e o Brasil até aquela época, nós não consumíamos trigo. O Brasil consumia basicamente era o milho, a broa de milho, né, que era o que a gente sabia produzir, costumes indígenas. Né? E aí começou, na época, os Estados Unidos fazendo exportação, aí veio a Aliança para a Renovação, e o Brasil mudou os seus costumes. Hoje, ainda hoje, o Brasil é um grande importador de trigo, ou seja, mudamos os nossos hábitos alimentares, passamos a ter uma independência total de importar um produto que é da cesta básica hoje brasileira. Quando se fala em inflação, a primeira preocupação do brasileiro é com o pãozinho de todo dia. Então, não só na questão estratégica da comunicação, a espionagem, tudo isso que existe reinando no mundo. Agora, é claro, nós não podemos, como Vossa Excelência colocou, deixar de ter as nossas relações internacionais. E não podemos discriminar também, claro. É importante o maior parceiro ainda, os Estados Unidos, que é o maior importador e exportador do mundo. Os Estados Unidos teve há pouco tempo uma grande crise e já está hoje, o país já está se restabelecendo, dado a força de inteligência daquele país, a força econômica estratégica. Mas também a Europa, a Ásia, que hoje nós somos um grande exportador, principalmente das nossas commodities, nós do Centro-Oeste brasileiro. Claro que nós queremos agregar valores, por isso, ontem nós estávamos aqui no debate, eu aqui enalteci a inauguração que tivemos lá no Rio de Janeiro, do Porto do Futuro, no Rio de Janeiro, um investimento de 1,8 bilhão, que vai oportunizar realmente com que o Brasil possa ter mais capacidade de estruturação na sua importação e exportação, diminuindo o custo do Brasil. Então eu quero aqui parabenizá-lo quando Vossa Excelência, como parlamentar de oposição, coloca também essa preocupação estratégica do país de saber que na crise, essa crise não pode ser uma crise para prejudicar ainda mais o nosso país e principalmente a nossa população. Daí temos que ter maturidade, oposição em situação para encontrarmos o caminho. E lá no Rio de Janeiro, a presidente Dilma, ela já fez um discurso que também coloca já uma sinalização para a oposição que precisa se conversar. E realmente todos cobram a humildade, o senso do governo de admitir alguns erros. E é claro, é óbvio que erros aconteceram e sempre acontecerão. Por isso, a negociação, como Vossa Excelência busca, chama o governo para o entendimento político, é fundamental. Isso mostra maturidade, tanto de Vossa Excelência como de outros senadores que aqui já falaram.
Deputado Wellington, muito obrigado pela parte.
E eu creio aqui, e sem jogar confete, Vossa Excelência, como parceiro e viajou ontem com a presidente Dilma, tem muito a contribuir nesse processo. Porque Vossa Excelência, na sua trajetória política, sempre passou isso e sempre deixou essa lição. Eu já vi Vossa Excelência perder uma eleição no domingo e na segunda-feira se reunir com o vencedor e se propor a ser um parceiro da administração. Isso está precisando nesse governo. Política, eu me lembro que Ulisses Guimarães disse certa vez, política não se faz com emoção. Até porque nossos mandatos não são extensão das nossas vontades, dos nossos desejos ou das nossas raivas. Nós estamos aqui representando os estados, nós estamos aqui representando o país. Essa população que amanhã, que domingo vai para as ruas, está indo justamente porque ficou frustrada com ações de seus representantes. E ações como esta, de não querer conversar, de se isolar, porque, na verdade, a grande verdade é que ninguém detém a verdade. A grande verdade é que, no momento que você tem a responsabilidade de comandar um país desse tamanho, um país com tal importância no cenário internacional, você precisa da situação, da oposição, dos independentes e de todo mundo para tentar conseguir fazer frente às demandas que são inúmeras. Nós sabemos, estamos no momento em que a boca pequena se diz que o país está à beira de uma quebradeira, que o país está em dificuldades financeiras e por N motivos. Agora, cabe ao quê? Cabe o que fazer? O senador Cristóvão diz, qual é o caminho e o que a classe política, é que esqueçam a polarização. Aqui vamos esquecer os partidos, vamos esquecer as correntes. O que essas pessoas que estão aqui colocadas pelo povo brasileiro vão fazer? E ontem alguém disse aqui nessa tribuna, não se enganem, essa manifestação de domingo não é contra o presidente Dilma, não é contra o PT, é contra a classe política. E eu até digo, quem tiver a coragem, o político que tiver a coragem de ir para lá, corre um sério risco de ser enxotado. Porque essa indignação é contra tudo que aconteceu. Eu vou citar aqui o comediante Rafinha Bastos, senador Wellington Fagundes. Sobre as manifestações de junho de 2013, ele disse certa vez, definindo as manifestações, porque ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. E perguntado, ele disse o seguinte, falou, olha, eu vou comparar essa população que está na rua com a esposinha. aquela esposinha que novinha, que casou, e que todo dia o marido chegava em casa, ela colocava o chinelo no lugar, a toalha no lugar certo, e ele cada vez exigindo mais, chegava os pés no sofá, e todo folgado, e cada vez mais folgado, e os anos foram passando. E certa vez ele está no closet, está no banheiro, e pede, me traga o shampoo. E ela, num acesso de raiva, quebra o closet, quebra tudo. Quando ele sai do banheiro, ela já está com mala pronta, pega o carro e sai. E ele ficou perguntando, mas por causa de um shampoo? Mas não é o shampoo. E agora, novamente, a população na rua. E eu creio que perdemos uma oportunidade. Naquele momento, em junho, essa casa e a casa com a irmã se debruçou sobre os grandes temas nacionais e fez um aporte que deu, naquele momento, vazão às inquietações da população. Mas eu creio que nos acomodamos. E eu creio que o próprio governo federal deixou passar uma oportunidade, porque tinha visto o que tinha acontecido. Mas não, foi para a TV e vendeu um projeto bonitinho. E eu até digo, se o programa do João Santana tivesse sido menos um pouquinho, nesse momento a presidente Dilma não estava nessa dificuldade. Agora cabe, para fechar isso, o que Vossa Excelência citou aqui, precisa conversa. Precisa chamar os diversos atores e conversar. E, principalmente, humildade. Porque, com todo respeito pela presidente Dilma, o que eu tenho ouvido aqui, dos seus pares, que não ousam, obviamente, talvez, externar isso, mas é que não tem havido conversa com os aliados. Nós estamos falando aqui de todos esses assuntos, Excelência, porque é o que nos faz vizinha. Domingo haverá essa manifestação. E não se engane, ela será grande. E aí, quando falamos de Petrobras, listas e mais listas, isso tudo é combustível para essa indignação que está domingo. E eu faço aqui um apelo ao governo. Não coloque a polícia. Eu estou sabendo, senhor presidente, que está vindo uma grande operação de todos os setores policiais. O exército na rua, não façamos isso. Deixemos o povo extravasar. E eu aqui quero fazer um reparo. Eu creio que uma das maiores lideranças desse país, se não a maior liderança política desse país, cometeu um erro, talvez o maior erro da sua vida política. Ele que sempre se postou como um democrata. O ex-presidente Lula jamais poderia ter feito, ou como bravata, ou intencionalmente. Ele jamais poderia ter dito aquela frase que ia convocar o exército do Stedley. Porque essas manifestações, ao tentar, numa estratégia política, lançar para a oposição, ela não é da oposição. Se a oposição for lá, vai ser enxotada. Os partidos até estão... Eu estou vendo a forma como os partidos estão se comportando, senhor presidente. Estão se comportando da seguinte forma, os partidos de oposição. Até apoia, mas sabe que se for lá, vai ser enxotado. E quando o presidente Lula faz aquela frase, e aí os aloprados da Via Campesina, do MST, saíram quebrando instituições de pesquisa, saíram para aí, estão aí nas ruas, de certa forma, querendo fazer um apoio ao governo. Estão prejudicando o governo e o país. Porque pode gerar conflito, pode sair morte no domingo. Espero que o governo seja comedido. E quero deixar esse alerta, assim como alertei aqui na questão dos caminhoneiros, que eu falei que ia se espalhar pelo país e não foi ouvido, assim como outros parlamentares não foram ouvidos, e o Brasil parou. Houve desabastecimento. Espero que o governo dessa vez tenha sensatez. Não ponha a polícia para enfrentar os manifestantes. É uma manifestação legítima, não contra o governo, contra nós todos. Eu me preocupo muito com o alerta que o senador Cristóvão disse aqui. Talvez nossa geração entre para a história com uma classe política que não conseguiu fazer frente às demandas do país. Infelizmente, a gente tem que admitir isso aqui. Mas temos a oportunidade ainda de revermos isso. Se não temos como mudar o passado, que possamos mudar daqui para frente. Mas, senhor presidente, eu acredito que, e voltando ao assunto da Petrobras, e falei sobre tantas coisas porque está tudo interligado. Hoje a Petrobras não é só a Petrobras. A Petrobras está ligada a todos os assuntos nossos, desde a vida política até a questão econômica, até a soberania nacional. Eu jamais imaginei que a Petrobras pudesse ter tanta influência na vida nacional. E agora a gente vê que tem. E talvez até pelo erro de ter se colocado tantas tarefas. Eu acho que possamos rever esse modelo e o Ministério das Minas e Energia se tornar maior do que a Petrobras, porque hoje eu noto que a Petrobras está maior do que o próprio Ministério das Minas e Energia. Possamos segmentar, não sei, e colocar foco na empresa e de forma que o país possa fazer um pacto de recuperação dessa grande empresa, e isso tem que ser urgente. Eu creio que tem que ser urgente a todas as outras agendas, porque o Brasil reclama ante a crescente sangria desatada que diariamente irriga os inconfessáveis interesses que já falamos aqui e que drena bilhões dos nossos cofres públicos. Agora há pouco o senador Cássio Cohen Lima disse aqui que essa grande demanda que nós tivemos política, que passamos o dia inteiro por 12 horas se debruçando sobre a discussão da correção da tabela, ela equivalia apenas a três baruscos, se referindo aos 300 milhões que ele confessou terem sido desviados. E aqui, para finalizar, eu quero dizer, colocar um pouco a colher também nessa correção da tabela, que eu penso que foi mais um erro do governo. Para o governo que arrecadou mais de 1 trilhão o ano passado, pouco significava esses 900 milhões. Nós já estamos com a inflação de mais de 7%, uma correção de 6,5% já não cobria nem isso. Então, por que não dá o que tinha sido enviado? Parece que foi um veto por capricho. E aí um desgaste político todo, desagradando mais uma classe, que é essa classe que vai para a rua, que é a classe média, que é a grande classe pagadora, porque essa recolhe na fonte, senhor presidente. Então, eu penso que o governo, se começar a ouvir mais, a conversar mais, vai encontrar soluções, porque existe boa vontade da oposição. Esse caos todo que se diz, existe golpismo, não existe nada. A oposição nesse país, na verdade, ela foi inexistente. Se tem uma coisa que o PT teve nesse tempo inteiro, foi um céu de brigadeiro, um mar de tranquilidade para exercer o seu governo, porque se a oposição não chegou ao poder, foi por incompetência dela própria, porque não fez oposição. Então, se o governo não se mostrou competente para colocar um modelo de país, a oposição também não mostrou o norte. E é por isso que temos que avançar, além dessa discussão que está aí nas ruas de coxinha e petralha, aqui a polarização PSDB, PT. Precisamos avançar desse discurso, porque aqui quando se fala alguma coisa, vem alguém dizer, foi FHC, outro diz, foi o PT. Precisamos avançar. O discurso tem que ser maior. E para finalizar, senhor presidente, eu creio que firmemente de que se debruçarmos no intuito de recuperarmos não só a Petrobras, mas de termos uma conversa franca, não da oposição se aliar ao governo, mas uma conversa não em prol do PSDB, não em prol do PPS, não em prol do PSOL, não em prol de cada partido, não em prol do PT, mas uma conversa franca dos atores políticos em prol do Brasil. Porque nós estamos aqui, eu e Vossa Excelência, por exemplo, que representamos o Estado de Mato Grosso. Os nossos amigos mato-grossenses, eles não estão preocupados nessa discussão política, na polarização entre o partido. Ele quer saber é se ele produzir uma carga de milho lá em Sorriso, se ela vai chegar na China de forma competitiva. Ele quer saber é se ele sair de Cuiabá e para fazer o trajeto de 200 quilômetros até Rondonópolis, se ele vai ter condições de ir ou se vai ter que demorar 6 horas enfrentando aquela estrada. Ele quer saber se o plano de aviação, de regionalização vai funcionar. Ele quer sair de Brasília ou de Cuiabá ou de qualquer lugar, ou de São Paulo, e ir para a sua cidade sabendo que lá vai ter um aeroporto, que vai ter um voo, que vai. Porque, na verdade, as demandas são grandes e a polarização política não faz frente a essas demandas. A população não quer saber dessa discussão, ela quer saber que os problemas se resolvam. E aqui nós temos que dar resposta a isso. Espero que domingo cada ator político desse país possa sair com a outra visão. Porque talvez esse choque, essa indignação da sociedade, essa segunda indignação possa servir de alerta. porque já é o segundo. E a gente tem que saber que as coisas têm limite. Então, senhor presidente, ficam essas reflexões, porque essa casa nada pode fazer além do que debater, além de chamar o problema, além de alertar. Esse é o papel do legislativo, de nos debruçarmos, de termos responsabilidade, de nos preocuparmos com a soberania nacional, de nos preocuparmos com as nossas dificuldades internas também. Mas, para isso, é preciso avançarmos das emoções, das vaidades, e nos preocupar com o que realmente interessa à população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.